UM em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 3, 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rum.pt. UM em Antena.
Olá, sejam bem-vindos ao UEM em Antena. A Universidade do Minho vai voltar a disponibilizar diariamente os dados da evolução da média de casos confirmados a 7 e 14 dias. A informação foi avançada na passada sexta-feira pelo reitor da Academia Minhota na nota informativa endereçada à comunidade académica. De acordo com o formulário de notificação e acompanhamento de casos Covid-19, foram contabilizados mais 21 infectados no Minho, o que representa uma redução considerável em relação à anterior nota informativa. A Universidade do Minho registra, assim, uma média de novos casos confirmados a 14 e 7 dias de 7,8 e 3,6, respectivamente. A Comissão assegura ainda que não foi registado nenhum surto com origem na Universidade.
UEM em Antena.
É oficial e histórico, as eleições para os órgãos sociais da Associação Académica da Universidade do Minho vão acontecer por via eletrónica através da plataforma eVotum no próximo dia 2 de dezembro. A garantia é deixada na RUM por Ivo Marques, presidente da Comissão Eleitoral, que recorda que esta era uma ambição antiga.
Este ano vamos, como disseste, inaugurar o voto eletrónico nas eleições para a Associação Académica, algo que já é noticiado há algum tempo como um interesse não só das direções da Associação Académica, mas também dos estudantes, porque representa uma forma muito fácil de votar, que não inclui deslocações desnecessárias, algo que é extremamente importante nos dias de hoje, em que queremos e pretendemos reduzir as cadeias de transmissão. Esperamos consegui-lo, neste momento está tudo encaminhado e será uma grande vitória para a Comissão Eleitoral e para a Associação Académica.
Ivo Marques, presidente da Comissão Eleitoral, as eleições para os órgãos sociais da AAUM decorrem pela primeira vez através do voto digital na plataforma evotum.uminho.pt. As listas para os três órgãos sociais já são conhecidas. A RUM, como sempre, entrevista os candidatos. As entrevistas a Rui Oliveira e Alexandre Carvalho vão para o ar esta noite. Amanhã, quarta-feira, também na RUM, o frente-a-frente destes dois candidatos está marcado para as 3 horas.
UEM em Antena.
O antigo Teatro Jordão e a Garagem Avenida devem começar a receber alunos da Universidade do Minho no próximo ano letivo. Essa é a previsão da Câmara Municipal de Guimarães. A requalificação dos espaços está prevista terminar entre os meses de abril e maio. Esses espaços vão acolher, a partir do próximo ano letivo, as licenciaturas da UMinho em Teatro, atualmente localizada no campus de Couros, e em Artes Visuais, situada também em Guimarães, mas no campus de Açorém.
UEM em Antena.
2 meses depois do lançamento, o programa de bolsas reembolsáveis da Fundação José Neves recebeu cerca de 400 candidaturas. A bolsa concedida cobre a totalidade do valor da propina e tem como objetivo apoiar o acesso dos portugueses aos cursos e formações para as competências do futuro. Dos 20 contratos, um foi assinado com a UMinho, que está no top das candidaturas, como adianta à RUM o presidente da Fundação, Carlos Oliveira.
Nós já recebemos, neste momento, a nível nacional, aproximadamente 400 candidaturas, muitas em análise. Já temos mais de 20 contratos assinados em curso, já também pelo menos um com a Universidade do Minho, e portanto aquilo que gostaríamos era de facto de termos mais candidaturas também de alunos da Universidade do Minho para estes cursos que está no top de candidaturas à Universidade do Minho.
A Fundação prevê investir 5 milhões de euros neste programa nos próximos 2 anos e ajudar mais de 1000 estudantes.
UEM em Antena.
Rita Araújo, do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade do Minho, considera que as conferências de imprensa da Direção-Geral da Saúde já deviam ter terminado. Em entrevista à RUM, a investigadora doutorada em Comunicação em Saúde diz ser mais importante explicar algumas das medidas adotadas e envolver os média na forma como se vai disseminar a mensagem.
Eu considero que neste momento as conferências de imprensa não têm razão de ser, já devia ter terminado. Os números são muito importantes para vocês jornalistas e neste contexto é uma ferramenta de facto importante. Agora, será que precisamos de facto de conferências de imprensa para debitar números em relação à pandemia, se calhar não é o melhor formato. É mais importante do que transmitir esses números, que poderiam ser transmitidos noutros formatos, importaria explicar determinadas medidas, envolver até os médias. Os médias são reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde e pela própria Direção-Geral de Saúde como parceiros essenciais na gestão de uma pandemia.
Em Portugal, os níveis em literacia em saúde são bastante reduzidos. A investigadora explica que a mensagem dos responsáveis da saúde nem sempre é percebida pelo receptor.
Em Portugal, temos níveis de literacia em saúde bastante reduzidos, à semelhança daquilo que acontece noutros países europeus. E aquilo que muitas vezes assistimos é, no fundo, uma linguagem ou uma comunicação que não tem em conta esta questão da iliteracia. Portanto, vemos que muitas vezes os responsáveis da saúde, por exemplo, dirigem-se às pessoas partindo do princípio que elas têm conhecimentos suficientes para conseguir processar aquela informação.
Ouvimos Rita Araújo, investigadora em comunicação em saúde da UMINHO, ela que avaliou a forma como os agentes políticos têm comunicado as decisões e medidas relativas à Covid-19.
O M em Antena.
Remover metais pesados de matrizes sólidas contaminadas com recurso à realidade aumentada é este o objetivo da Electro King Barrier Solution, desenvolvida ao abrigo da UMINHOTEC. O protótipo resulta de uma parceria entre duas interfaces tecnológicas da Academia Minhota, o Centro de Valorização de Resíduos e o Centro de Computação Gráfica. André Ribeiro, do CVR, explica como funciona este mecanismo.
A eletroremediação, que é a tecnologia base, é uma técnica de remediação in situ que é aplicada então a matrizes sólidas contaminadas. Baseia-se neste princípio da introdução ou da aplicação de uma corrente de baixa intensidade. Basicamente, os metais têm uma carga iónica, positiva ou negativa, e a introdução então desta corrente de baixa intensidade vai fazer com que os metais migrem para cada um dos lados opostos à sua carga. Ou seja, o processo de eletroremediação faz com que os metais migrem ao longo do solo e depois o desenvolvimento então das barreiras permite a sua captação e posterior remoção.
O Electro Kin Barrier Solution foi uma das tecnologias apresentadas na passada quarta-feira na sessão promovida pela UMINHOTEC, que serviu para exibir os resultados desenvolvidos ao longo dos últimos 3 anos.
O M em Antena.
Uma investigadora da UMINHO realizou uma tese de doutoramento centrada na artista Cher. O estudo analisou a influência desta personalidade junto das minorias. A autora do trabalho avaliou letras de músicas, excertos de filmes, programas de televisão e spots publicitários em que a norte-americana esteve envolvida ao longo da carreira. Orquídea Cadilhe encontra uma narrativa comum.
A mensagem dela acaba por ser muito consistente, fazer com que a mensagem que passa na performance dela ser uma mensagem empoderadora de minorias, nomeadamente a nível de minorias étnicas, na comunidade LGBT, a nível mesmo de, por exemplo, de promover e de angariar fundos para causas como, por exemplo, crianças com necessidades especiais. Uma recorrência que faz com que todo o percurso dela demonstre que o trabalho dela também tem a ver muito com a persona dela.
Cher é considerada um ícone da cultura norte-americana e não só. Orquídea Cadilhe confidencia que, após ter publicado a tese, teve um feedback direto daquilo que foi a influência da artista.
Após eu ter defendido a minha tese, recebi há uns dias um e-mail de um fã da Cher no Brasil, que ficou muito, muito feliz por eu ter escrito esta tese. E ele assume-se como homossexual e disse-me ter tatuagens da Cher no corpo dele e que sempre viu a Cher justamente desta maneira que eu apresento na tese.
Cher, entre o mito da celebridade e o empoderamento das minorias, Transmutações da Mulher Indisciplinada é o nome da tese de doutoramento de Orquídea Cadilhe, investigadora da Universidade de Minho.
O M em Antena.
O primeiro livro infanto-juvenil sobre António Variações foi escrito por uma ex-aluna da Universidade de Minho. Editada pela Novembro, Toninho, o Fantástico Variações, foi apresentado este sábado na Biblioteca Municipal de Amares, concelho onde nasceu o artista. A obra foi pensada a propósito das comemorações dos 75 anos do nascimento do artista. O objetivo deste trabalho é, segundo a autora Fabiola Lopes, perpetuar o legado do cantor.
Esta ideia surgiu dentro da Comissão de Homenagem a António Variações. Eu fui convidada pelo Carlos Dobreira, em novembro de 2018, para integrar esta comissão e, dentro de várias iniciativas que fomos tendo ao longo do tempo, surgiu a ideia de perpetuar na memória do António Variações junto das gerações mais novas e vindouras, de forma que o tempo não apagasse gradualmente essa memória, porque da minha geração para cima toda a gente conhece António Variações, nas gerações mais jovens já não é tanto assim.
Toninho, o Fantástico Variações é o primeiro livro infanto-juvenil dedicado ao artista natural da freguesia de Fiscal do concelho de Amares.
O M em Antena.
A oferta de peças de vestuário aos pobres na Idade Moderna era visto como ato de projeção do poder social e um meio para chegar a Deus. Esta é uma das conclusões referidas na obra Vestidos de Caridade, Assistência, Pobreza e Indumentária na Idade Moderna, O Caso da Misericórdia de Braga. Luís Gonçalves Ferreira, estudante de doutoramento em História e recém-galardoado com o Prémio Lusitânia História, foi o convidado desta quinta-feira do programa da RUM, o UMID. Aos microfones da Universitária, o estudante revela o que leva as misericórdias a concretizar estas ofertas.
As misericórdias não davam, sem razão, não é? Existe. As misericórdias são, no caso português, uma materialização de algo que é muito mais vasto e que está presente em todo o quadro europeu, que é, elas representam essa crença no purgatório e que, através de atos físicos, ou seja, não através da prática de esmola, através de dar aos pobres, conseguimos, desculpem-me por exemplo histórico, portanto, acreditava-se que dando aos pobres atingia-se Deus. Portanto, os pobres são representantes de Deus na Terra, bem-aventurados os pobres de espírito, porque verão a Deus, não é? Como diz o texto bíblico, e, portanto, as misericórdias acreditavam-se gestoras deste património dos pobres.
Luís Ferreira revela que, na Idade Moderna, já eram conhecidos diversos géneros sexuais dentro do universo clerical.
E o meu estudo comprova também que existem diversos géneros. Portanto, eu destapei, por exemplo, o véu daquela que é a masculinidade clerical, dos padres, não é? Como é que a misericórdia se conformava a essas práticas de género. E esta noção que a história deve dar, que não é rever a história, é trazer outros protagonistas para a história, contar outras histórias, para que provemos que nós podemos alterar práticas sociais e nós somos todos e todas agentes da história.
Uma conversa para ouvir em rum.pt na pasta podcast. E fica por aqui o M em Antena desta semana. Nós regressamos na próxima terça-feira com tudo o que se passa na Academia Minhota. Até lá.
O M em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 3, 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rum.pt. O M em Antena.